Gente, já que ontem choveu, né? Já que veio a chuva tão aguardada, claro que ainda de forma um pouco tímida, mas ela veio e o tema da estiagem é tão recorrente, né, nesses últimos dias, e a importância da preservação da água, a gente traz agora uma entrevista justamente nesse sentido, porque uma parceria entre Sicredi e Emater tem o objetivo de incentivar os produtores, de ajudar os produtores a manter aquelas fontes de água, né, as tradicionais fontes de antigamente. Inclusive ontem nós falamos sobre isso, né, no espaço de debate, da importância de se preservar as nossas nascentes, e é por isso que convidamos para vir até os estúdios, aqui no, na parceria de Sicredi e Emater, o Jacques Aloysio Kell, da Sicredi, a Franciele Sonalho da Emater, para bater um papo conosco e explicar o que é exatamente esse projeto. Antes de mais nada, Jacques, obrigado pela sua visita, bom dia.
Bom dia, Luca. Bom dia, ouvintes da rádio, né? Fran, também é um prazer estar contigo aqui na rádio para tratarmos desse tema, né? Para falarmos um pouco desse nosso projeto.
Como que vocês sentiram, hein, Jacques, a necessidade de fazer um projeto Sicredi, uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito, em chamar Emater, chamar produtores para preservar as nascentes, hein, Jacques?
Bom, essa preocupação, né, com os recursos hídricos é uma preocupação antiga nossa, né, por conta das sucessivas estiagens que vêm acontecendo ao longo dos últimos anos. Então, essa é uma preocupação regional, né, não é só aqui de Garibaldi. Né? Então, no momento que a gente levantou essa preocupação, logo se preocupamos também em tentar trazer alguma solução para isso. Né? E aí elaboramos um projeto, né, é um projeto que traz, né, a preocupação com a preservação das fontes, né, das nascentes, e também com o armazenamento de água, uhum, que é uma outra preocupação. Para o projeto de preservação das fontes, nós encontramos na Emater, então, a parceria ideal para que se desenvolvesse esse projeto com acompanhamento técnico, né, e com uma qualidade que esse projeto requer. Essa é uma ideia, então, regional. Esse projeto está sendo desenvolvido nos 23 municípios de atuação da Serrana, né, nos mesmos moldes que acontece aqui em Garibaldi, então acontece em todos esses outros municípios também. Né? E é um projeto que tem muito a ver com a nossa essência, né? Que é a preocupação que a gente tem com o desenvolvimento das comunidades, com o bem-estar das comunidades, com o bem-estar das pessoas, né? E, obviamente, a preocupação, então, com todos os temas que envolvem esse bem-estar. E a água, obviamente, é um desses temas, né? E por conta desse histórico de estiagem que a gente está vivenciando esse ano, inclusive, mas que acontece também ao longo dos últimos anos, trazer esse tema para a mesa e buscar algumas soluções que possam contribuir para melhorar esse cenário.
Eu vou trazer a Fran também para se somar ao nosso bate-papo. Fran, ontem, no debate, a gente levantava uma questão, eu e o Delano. Antigamente, né, antes dos poços artesianos, quase toda a família tinha sua fonte de água, né? Tinha sua nascente. O consumo de água vinha de uma nascente, né? Vinha de uma fonte, vinha de uma bica, enfim. E vinha numa época em que tinha mais gente que morava no interior, todo mundo tinha essa água, em que tinha mais aviários, por exemplo, consumo de água dos aviários, e todo mundo tinha água, né? E aí, de repente, a gente vai percebendo que aquele riozinho, né, que nunca secava, seca, que aquela fonte que nunca secava, seca. E tu que faz essa ida também ao interior, junto aí com o Henrique, mas tu também que é do interior, tu também tem esse testemunho, tu tem observado essa preocupação do produtor, hein, Fran? Bom dia.
Bom dia, Deluca, bom dia, ouvintes, bom dia, Jacques, também é um prazer dividir hoje essa entrevista contigo. Sim, Deluca, sabes que a gente visita todos os dias alguma família, e como tu falastes também, eu sou do interior. Também nós nos abastecemos, nós temos abastecimento na minha casa de uma fonte superficial, que são essas nascentes, né? E sim, o que nós observamos é que a cada duas famílias que a gente vai, a gente ouve o relato de aquela fonte secou, ela nunca havia secado, agora ela secou. Ah, nós temos uma que nunca secou. Então, estes relatos realmente são verídicos. Nós temos essa situação em todos os municípios aqui da região, inclusive, falo por Garibaldi, né? Mas Garibaldi, a gente, nas visitas, sim, o pessoal relata isso muito. Até ontem eu estive numa propriedade em Linha Borghetto, no bairro Borghetto, E eles relataram, a fonte nunca secou, e eles têm gado de leite, milho, né? E ele falou, hoje eu só consigo para beber um pouco, não vai mais para o tanque onde eu tinha como lavar roupa e tal, eu só consigo tirar com baldes. Então, sim, isto que vocês comentaram ontem, sim, é a real situação das nossas fontes hoje no município.
E como que dá para salvar essas fontes, hein, Fran? Como é que foi essa parceria com o Sicredi da parte técnica por parte de vocês, hein, para fazer esse projeto?
Então, como o Jacques falou anteriormente, né, essa ideia surgiu numa reunião da Sicredi Serrana e nós fomos procurados quanto Emater Regional e nos foi repassado, nos foi capacitado, então, e nos foi passado o que seria esse projeto, que é a TERS na conservação de nascentes. E essa parceria surgiu desta forma, né, com o Sicredi e com uma ajuda financeira, né, tem toda uma questão que a gente vai falando agora. E tem como preservar as fontes, assim, de diversas formas, né.
Dá para salvar ainda, então?
Algumas ainda dá, porque o que a gente vinha falando na última reunião do conselho, até o pessoal expôs, né, a maioria das nascentes o pessoal aterrou. Porque nunca imaginou que iriam ser usados. A gente está falando isso de 40 anos atrás, né? Então, o pessoal normalmente protegia alguma e as outras não tinha necessidade. Então, agora começou a surgir a necessidade de salvar as que tem, né? Principalmente até para descedentação da família, né? O consumo familiar e de animais no uso da agroindústria. Então, tem sim como proteger. Nós temos uma legislação hoje que nos permite fazer essa proteção. Eu falo da parte mais técnica, né? Então, essas proteções de nascentes, elas são intervenções em área de preservação permanente, mas seguindo todas as normas que a legislação hoje nos permite, porque isso é uma intervenção de interesse social, a gente precisa ter uma assinatura de responsabilidade técnica para aquela intervenção, não é fazer de qualquer forma, não é colocando máquina, isso é uma intervenção manual. Então, isso é interessante falar, que é manual mesmo, não é posto, né? Afinal, a gente segue toda uma legislação correta para a intervenção e salvar aquela fonte. E as experiências que a gente teve até agora, até a gente tem uma equipe que a gente está fazendo, como o Jacques falou, esse projeto das nascentes, é a nível regional, né? Não é somente Garibaldi. Então, a gente já iniciou a realização em alguns municípios. E a gente viu a importância, porque quando a gente começa a fazer essa proteção, inclusive aumenta a quantidade de água. Então, assim, é muito interessante. Tu faz uma limpeza, protege, e a água não é armazenada ali. É só feito uma reconstituição do ambiente. E o ambiente, depois de alguns anos, não vai parecer que tem nada. Simplesmente a proteção da fonte e a qualidade desta água.
Porque muitas vezes tem uma questão técnica justamente de, quem sabe, escavar um pouquinho mais, de se fazer uma análise, né, geológica, digamos assim, desse espaço, para que essa fonte volte a brotar uma boa água, né?
Sim, a intervenção é mínima, né? Então, assim, é uma limpeza mesmo, às vezes é retirada de uma terra, de uma raiz que está ali intervindo na água, né, de onde sai no meio das pedras, né, e é uma intervenção, como eu falei, é mínima, não, é só que ela precisa de um referencial teórico, de um acompanhamento técnico, como a gente falou desde o início do projeto, a gente tem uma responsabilidade com o produtor, com a parte ambiental, com o Sicredi, com a Emater, são nomes que a gente nunca vai fazer uma intervenção de uma forma que não seja da forma correta, né.
Certamente. Bom, e onde que entra a Emater nesse projeto? Depois eu vou perguntar para o Jacques também a participação do Sicredi, mas como é que entra a Emater nesse projeto, então?
Então, a Emater entra com a parte de realização, né, dele, a gente vai fazer toda essa análise socioambiental do ambiente, a gente faz o recrutamento destas fontes, porque nem todas as fontes podem receber intervenção, por questões ambientais mesmo e legislação, tá? Então, tem que ter o CAR, precisa ter aderido ao PRAR ou aderir ao PRAR, que é o Programa de Regularização Ambiental. Essa fonte precisa ser de barramento, né? Precisa ser agricultor familiar, é importante falar isso, né? Porque hoje as leis, né, estaduais nos permitem, mas realização sendo agricultor familiar.
Fonte de barramento é aquela que vem do barranco?
Isso.
A água que brota do barranco,
isso,
né?
Isso aí, exatamente estas, né, que a gente tem a maioria aqui, porque o nosso relevo, né, nossa questão ambiental aqui de relevo mesmo permite esse tipo de fonte, né? Que é o que a gente vê, quem nunca viu, né? Mas
a grande maioria,
grande maioria já deve ter visto isto. E quando surgiu esse projeto, né? A gente vai começar com uma propriedade que vai ser a unidade de referência. O que é essa unidade de referência? Onde a gente vai fazer a fonte, ela vai ser o modelo para as demais, tá? Ela vai receber visita, né? Até o Jacques pode falar um pouquinho depois também sobre essa questão do desenvolver a comunidade, né? Porque quando a gente fala em água, a água é uma propriedade de todos, né? Então, a gente vai fazer essa unidade de referência e mais 5 outras fontes neste projeto, juntamente ao Sicredi, com a ideia de ampliar, né, já que a gente vinha falando que conforme a demanda for vindo, a ideia é ampliar, mas a gente precisa começar com algumas estruturas. Então, a gente vai lá, faz toda essa questão do verificação do que é possível, verificação documentacional, reconhecimento da área, pesquisa socioambiental, análise da água, antes, né, e depois dessa unidade de referência, até para comprovar que realmente a intervenção não é por nada, é por uma qualidade da água. A obra, né, a gente acompanha toda a realização, nós temos, então nós, quanto escritório em Garibaldi, nós acompanhamos e botamos a mão na massa, né, nesta intervenção, e acompanhamos o depois também, né, então precisa ter pensar no entorno, né? Porque a gente fala que a nascente também não é só o buraco onde sai esta água, né? E sim o entorno, que é mais importante pela questão da infiltração na água, no solo, para poder consumir. E a obra, ela funciona como um filtro, né? Porque ela é totalmente selada.
O que é essa obra exatamente, para que você menciona?
É a limpeza ao entorno de onde a água sai. É feito, então, normalmente uma estrutura de alvenaria e ela é preenchida com pedras, né? E é posto uma tubulação, tanto para limpeza quanto para um ladrão, né? Porque toda a água em excesso volta para o seu curso normal, né? Que é isso também a gente fala. Não é salvo sempre 100% da água, né? Sempre tem um escape, porque as pedras são... não é uniforme, né? Então, é tampado, posto pedra e depois ela é coberta. E toda a vegetação é coberta com terra, só fica para fora mesmo a questão da tubulação. E a vegetação natural vem toda por cima depois, reconstitui todo o ambiente.
A natureza trata de...
Isso aí, de deixar ela como era antes. Então, é uma intervenção... Mas é um projeto de minimamente invasivo, né? E que a qualidade depois da água fica... Não tem precedentes, assim.
Sem dúvida. E aí entra a Sicredi também, né, Jacques, para dar esse apoio também, né? Nessa obra mesmo que a Fra falava, né? Como vai ser essa parceria nesse lado, nessa questão técnica da Sicredi?
Eu acho que é importante dizer, né, de que um dos objetivos desse nosso movimento, né, Fran, é resgatar uma prática antiga, né? Que era a prática de conservação das fontes. Esse é o grande viés desse projeto, né? Resgatar uma coisa que já foi comum, né? E que nos garantia abastecimento de água até uns anos atrás, fazer com que isso volte novamente, que volte essa preocupação, que volte esse cuidado com as fontes, né? Então, a nossa participação nesse projeto, né, falando da questão financeira, nós vamos tá contribuindo com 70% do que for gasto em materiais, né? E aqui é importante dizer, né, de que por que 70%? Porque tem que ter uma participação do produtor lá, do dono da área. Esse é um projeto que, para dar certo, o dono da área, lá onde é que está essa nascente, onde é que está essa fonte, ele também tem que querer que esse projeto aconteça. Então, por isso, da participação do proprietário da área também. E foi importante dizer, né, que nós temos também a parceria da prefeitura nisso aí, né? A prefeitura também vai contribuir em algumas situações, eventualmente com algum material, alguma forma que eles consigam contribuir, que aí depende de cada projeto. Mas a prefeitura também nos apoia, né? Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, eventualmente até a Secretaria de Obras, se alguma situação exigir isso, né? A Fran falava, né, de que a ideia é uma primeira propriedade, que é uma propriedade modelo, né? E quando a gente fala em modelo, eu faço um vínculo com o que eu dizia de recuperar uma coisa que já foi cultural nossa, né? Uma prática que nós já tínhamos, né? Então, essa propriedade modelo, ela vai servir também para receber a visitação. A visitação pode ser de escolas, pode ser das próprias secretarias, de outros órgãos que tenham, de repente, interesse nesse assunto, mas também uma visitação para outros produtores, né? Outros donos de nascentes, né, que possam estar enxergando esse projeto concluído e, a partir dessa visita, também manifestarem um interesse para fazer isso nas suas propriedades. Uhum. Né? Então, a gente começa com uma propriedade modelo, né, e a intenção depois é estender para mais 5 situações, né, e, à medida que forem surgindo casos, nós vamos também ampliando isso aí, né? Mas a intenção, volto lá no começo da minha fala, né? É resgatar uma prática que já era comum, né? De preservação das fontes, né? Então, o projeto visa isso aí, resgatar essa prática, né? E para isso a gente apoia de forma financeira um pouco, né? Mas também com a contrapartida, né? Do próprio produtor e o acompanhamento, o apoio da Emater,
né? Mas mesmo assim, 70% é um belo aporte, né?
A intenção é essa, né? É de viabilizar o projeto, né? E a gente entendeu que esse seria um percentual adequado, né, para que os projetos realmente acontecessem, né?
E que sirva de inspiração para outros produtores. Como você falou, essa propriedade do modelo certamente vai inspirar outros, né? Ah, o fulano fez, eu acho que dá para fazer na minha casa também, né? Até porque todo mundo, quase todo mundo, para não generalizar, mas quase todo mundo tinha alguma fonte em casa, né? Se é que não tem mais, né? Aquilo que a gente falava. Antes dos poços artesianos, o pessoal arranjava água em algum lugar, né, Fran?
Sim, eu dou risada disso porque realmente tinha água em algum lugar.
Isso.
Né? Então, o que aconteceu, a gente sabe, água superficial, né, falta de chuvas, tem toda uma questão geológica e climática que influencia. Mas sim, tinham. Muitas vezes são comunitárias. É. Né? São várias famílias abastecidas por uma fonte. E se me permite continuar a fala do Jacques, né? Realmente, as coisas não acontecem sozinhas, né? Então, quando a gente fala de Emater, fala de Sicredi, a gente sempre tem o apoio da Prefeitura Municipal. Então, a gente nunca anda sozinhos, né? E essa parceria com a Secretaria da Agricultura, a gente já passou este projeto, né, na última reunião do Conselho da Agricultura, a gente vai passar no Conselho também do Meio Ambiente, a gente já teve essa conversa, né, com o secretário do Meio Ambiente, com o secretário, né, da Agricultura, e ali a gente firmou uma parceria mesmo, precisa material, brita, pedra, porque vai bastante material nisso. E quando a gente falou na questão do aporte financeiro também, muitas vezes é utilizado o que a pessoa tem em casa para fazer essa proteção, então é algo muito em conta.
Sim.
Tá? E muitas vezes, então, vai pagar, o Sicredi vai pagar, né, mediante comprovação, né, então não é feito também, o projeto todo é muito bem elaborado. Então, muitas vezes o produtor tem em casa algumas coisas. E a mão de obra, né, então, quanto é materna, não é, é totalmente gratuita, né, então a gente tem um serviço de prestação continuada e gratuita. E a questão da mão de obra, própria família consegue fazer e precisa de um pedreiro, se alguém não... Um pedreiro bom, assim, porque eu sempre falei que a gente fazer uma construção na água não é fácil, né? Mas tem toda uma técnica que a gente consegue fazer. E essa parceria nossa, né, com Prefeitura, Sicredi, Emater, sempre, né, deu certo em todos os projetos que a gente colocou a mão, assim. E isso veio, assim, quando foi passado também nesta reunião, que a gente teve aqui na prefeitura, fazem uns 30 dias, né, Jaques? E foi abraçada, assim, essa causa, porque realmente a água é algo que encanta os olhos e a propriedade que possui água, ela tem um valor econômico, social e ambiental riquíssimo.
Vai até agregar valor à propriedade, essa fonte preservada, né?
Sim.
Muito bem preservada, né?
Sim.
Bom, Fran, eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo agora no interior e pensando, poxa vida, acho que eu podia mexer naquela fonte que eu tenho lá no potreiro, aquela fonte que tem lá no meio do mato, aquela fonte que a gente pegava água para o tanque, né, e hoje não pega mais porque tem o poço da comunidade, enfim. Quem está interessado em preservar uma fonte que tem na sua propriedade, como é que faz, Fran? Entra em contato com vocês da Emater, quais são os passos agora?
Então, existem duas formas, né? Nós firmamos isso no início da nossa parceria, né? Então, pode entrar em contato com o Sicredi, né? O Jacques, a Cleide, né? O André, que nos repassam esta demanda. pode entrar diretamente em contato com o escritório da Emater e também na Secretaria da Agricultura, que tudo vai ser filtrado nesta equipe que vai fazer estas intervenções. Então, são esses três acessos. É entrar em contato com a gente vai lá e vê a viabilidade da execução da obra, né? E o primeiro passo é esse. Então, entra em contato com a gente faz a visita prévia e...
Qualquer uma dessas redes aí pode...
Exatamente. Vai chegar ao meio... Qualquer meio vai chegar ao nosso fim.
Tá certo. Fran, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa do projeto e pela parceria da Emater com a Sicred e bom trabalho para vocês.
Obrigada, Deluca, e um bom final de manhã para todos os ouvintes.
Jacques, igualmente, obrigado pela parceria, parabéns pela iniciativa aí da Sicred, né? Acho que em tempos como a gente vive de estiagem, mais inspirador ainda a necessidade de um projeto como esse, né?
É, sim, a gente imagina, né, com a nossa participação no programa de hoje, né, que a gente desperte o interesse, né, bem na linha do que você comentava, né, Luca, que desperte o interesse de mais pessoas para que essas pessoas nos procurem para saber desse projeto e dessa forma a gente consiga trabalhar diversas fontes e aos poucos trazer essa cultura de volta, né, essa prática de volta e de preservar fontes, né. E obrigado pelo espaço aí, né, e bom trabalho para ti, né, e um bom dia aí para os ouvintes.